de Álvaro Coimbra. Já a seguir no Portugal em Direto, repomos a reportagem O Elvis de Azemeis, da jornalista Fátima Pinto, conta a história de Aníbal Simão, um fã incondicional do Rei do Rock, que decidiu transformar a sua barbearia num autêntico museu dedicado a Elvis Presley.
O Hospital Batista de Memphis informou que Elvis Presley foi encontrado morto por seu empresário.
A notícia correu o mundo inteiro e deixou em profunda consternação os seus admiradores e os outros que veneravam Elvis Presley. Aconteceu lá fora, mas também cá dentro.
Chorei bastante. Foi o dia mais triste, talvez o dia mais triste da minha vida. Um dia muito triste para mim. Fui trabalhar porque eu tinha que manter a casa, portanto, não podia me dar ao luxo, olha, vou fechar a porta, porque partiu a pessoa que eu mais adorava. Mas tive que trabalhar, mas foi um dia, acho que foi um dia negro para mim.
16 de agosto de 1977, é desse dia que fala Aníbal Simão, o dia em que Elvis partiu. Aníbal é uma figura. Fomos ao seu encontro e descobrimos um verdadeiro fã do Rei do Rock. Cabelo grisalho, a condizer, patilhas a preceito, blazer cor de laranja e gravata com a imagem do seu ídolo. Este homem de quase 60 anos tem uma barbearia em Oliveira das Meias que tem mais de museu do que um mero local onde se cortam cabelos e aparam bigodes. Elvis está por todo lado. Num grande ecrã passam os DVDs com músicas e imagem de Presley.
Love me tender, love me sweet, never let me go.
Aníbal Simão é um romântico incurável. Quando escuta Love Me Tender, a expressão facial altera-se e o homem simples e humilde parece entrar noutra dimensão. Foi este hino ao amor que o levou à paixão incondicional.
Fico arrepiado. É uma canção para mim realmente... Acho que é um hino. É um hino ao amor. A canção Love Me Tender para mim é um hino ao amor. É uma canção que eu nunca só ouvi. Todos os dias tenho que ouvir.
Ouve todos os dias?
Todos os dias. Não passa um dia sem ouvir. Muitas pessoas dizem que talvez que é fanatismo, não, acho que isto é paixão.
Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe.
Aníbal também é conhecido pelo Elvis de Oliveira das Meias. Aliás, a sua barbearia-museu tem o mesmo nome. Há mais de 1.500 peças dispersas pelo espaço que agora ocupa. Até mudou para um resto-chão mais amplo para conseguir expor de forma mais digna tudo o que tem. E Aníbal tem... determinação e uma quase devoção ao cantor americano. Deixou de fumar porque o dinheiro dos cigarros serve agora para aumentar a sua coleção de paixão, que nos leva a conhecer.
Eu já, este espaço é novo, este espaço tenho há 3 meses.
Tinha muito material e já não tinha onde o meter, não é?
Exatamente, era pequeno, onde eu estava era pequeno demais para aquilo que eu tinha. E como eu sou vaidoso das coisas que tenho e também gosto de partilhar o que tenho com as pessoas, neste caso os clientes, e até pessoas que não são clientes, vêm cá visitar, passam por cá. Em Oliveira das Meias, olha, vou visitar a barbearia, que tem lá coisas do Elvis e tal, e pronto, e ficam maravilhados. Inclusive, no verão passado, esteve aqui um casal alemão, tirar fotografias comigo e lá no espaço que eu tinha antes, ficaram maravilhados. Este ano, se Deus quiser, peço que venham outra vez. Então ainda mais maravilhoso vou ficar porque o espaço é diferente e melhor.
Então vamos lá fazer uma visita guiada aqui à sua barbearia, que é sui generis, é completamente diferente das que estamos habituadas, porque já é moderna, entra cá o sol dentro. Que objetos é que temos aqui? Temos muitos quadros do Elvis, não é?
Muitos quadros do Elvis e peças, quadros, tem calendários, tem postais, canecas, diversos objetos, tudo relacionado a ele. Tem livros, bastante livros antigos. Tem este livrozinho, este livro que me custou, foi o primeiro livro que eu comprei, foi este. Este livro...
Já é muito antigo.
Muito antigo. Este livro custou-me ou 12.500 ou 15 escudos, não posso precisar. Como tem ali dois cristais também, que me custaram 25 escudos cada um na altura, que estão ali assim, antigos. Portanto, tudo isto para mim representa muito, aliás. O primeiro livro que eu comecei a ler dele foi este, que se chama Elvis Presley, o rosto que simboliza uma época.
E o que é que resume desse livro?
Este
o que é que tirou?
A vida dele. A vida dele.
Uma vida interessante, atribulada.
Uma vida calma, que ele nasceu de famílias humildes. Ele era um desenho humilde, era uma pessoa bondosa, era uma pessoa que começou a cantar já na igreja, portanto acompanhava o pai e a mãe sempre dos domingos à igreja, e ele já fazia parte do coro, e a voz dele daquela altura já sobressaía de todas as outras. E então ele fez um aproveitamento. Ele viveu, como eu digo, viveu pobre, e infelizmente a mãe dele gozou-se pouco da mansão. Teve mais ou menos um ano lá, depois faleceu, com 42 anos também, exatamente a idade que ele partiu, mas é uma pessoa bondosa, eu tenho para ele, para mim tem uma pessoa bondosa. Como ele morreu não me interessa.
O que é que os seus clientes pensam de tudo isto? O que é que acham?
Os meus clientes, 90% acham bem, que é bom a gente gostar de alguma coisa, é sinal que estamos vivos, e outros não ligam a isso, mas a maior parte da malta gosta e adora estar aqui neste espaço.
O senhor já foi aos Estados Unidos?
Já fui aos Estados Unidos.
A Graceland.
Já visitei os Estados Unidos 3 vezes, mas foi a Graceland, foi a última vez. Portanto, a última vez que eu fui à América foi em 2002, foi a Graceland.
E então qual foi a sensação? Sentiu-se mais perto do Elvis?
Exato. Aliás, ele para mim está sempre perto de mim. Tanto ele como o meu querido pai. O meu pai também partiu no mesmo dia que ele partiu, só fazer uma diferença de 22 anos. Está sempre presente na minha memória. E essa viagem para mim foi a melhor viagem que eu fiz em toda a minha vida até hoje.
O que é que viu lá? O que é que fez lá?
Fiquei hospedado no hotel da filha, 3 dias e 3 noites, e fiz a viagem de autocarro para lá, portanto, conheci 5 estados da América. E fiz a viagem de autocarro, tanto para lá como para cá, portanto, foi só autocarro, porque para conhecer um bocado da América, não dá para conhecer tudo, nada que se pareça. Mas fica-se com uma ideia do que é a América.
Contactou com alguém que tivesse alguma, ou tivesse tido alguma ligação próxima com ele?
Contactei lá no bar, ou no hotel onde eu fiquei, contei lá uma moça que era empregada, ela, portanto, já lá estava há muitos anos e falava espanhol e pronto, eu comecei muitas vezes com ela, aliás, foi ela que me ajudou até a escolher a comida e porque eu não...
Mas há pouco, antes de começarmos esta entrevista, dizia-me que não fala inglês, não percebe inglês, mas que se consegue desarrascar como qualquer português. Como é que foi essa experiência? Como é que...
Acho que é bom. Para mim, eu penso que aquilo é a mesma coisa que a gente, quando a gente nasce, começa a aprender a falar. Aliás, eu estava lá, a primeira vez que eu comi num restaurante, estava lá um casal a comer e era chispa, que a gente chama aqui chispa. E eu estava bem em mente, não conseguia apanhar uma palavra que desse mais ou menos com aquele título. E eu então, a empregada, portanto, veio à minha ver o que é que eu queria, e eu então comecei a apontar para o prato desse casal que estava lá, mais uma filha, seus 14, 15 anos. O casal apercebeu-se, achou piada e chamaram-me. E fui para a mesa deles. Tive sorte, falavam espanhol. Moravam ali na fronteira entre Espanha e França. E pronto, ainda hoje tenho contato com essa gente.
Há pessoas que vêm aqui por curiosidade para ver o seu museu?
Bem, muita gente. Muita gente vem aqui. E gostam disto. Gostam disto e até dizem que se calhar eu sou o maior fã que está cá em Portugal, mas eu penso que não. Eu penso que é capaz de ver.
O senhor faz parte de um clube de fãs, não é?
Sim, no Morning Star.
E está a pensar organizar um encontro cá em Portugal?
A gente, todos os anos, praticamente, a gente reúne-se. E este ano, o Rui Figueiredo, que pertence à direção do clube de fãs, ele está a pensar em fazer aqui um Livro das Mães. Um almoço convívio para toda a malta que gosta do Elvis. E para os fãs do Elvis e sócios.
Vamos andar aqui mais um bocadinho para ver aqui outras fotografias. Entretanto, o senhor já mudou de casa por causa do muito património que tem sobre o Elvis. E sei também que está disposto a outros sacrifícios, nomeadamente de deixar de fumar ou fumar menos, para que esse dinheiro possa ser...
É exatamente, deixei de fumar mesmo. Já há uns anos, porque assim tenho mais dinheiro para poder comprar aquilo que eu gosto.
Conseguiu, o amor pelo Elvis é maior que o vício do...
Exatamente.
Que outros sacrifícios é que faz neste...
Olha, eu todos os dias, não é sacrifício, não é ter sacrifício, é uma obrigação que eu tenho do meu pensamento. Eu todos os dias faço, antes de abrir a porta do meu espaço de trabalho e de museu, eu todos os dias rezo a Deus para me dar um dia bom, com trabalho, com saúde, com trabalho, e para toda a gente. E então rezo também para o meu querido pai e para o Elvis. Todos os dias, e sinto-me bem comigo mesmo.
O senhor está vestido a preceito, o seu cabelo é parecido com o do Elvis, as patilhas são compridas, tem uma gravata com a fotografia do Elvis, trazia um blazer de cor de laranja, veste-se assim normalmente também?
Normalmente sim. Normalmente...
Tem muita roupa semelhante à dele?
Tenho, mas eu gosto mais, a minha cor preferida é o negro, é o preto. Mas de vez em quando também tenho derivado, à minha profissão também tenho de vez em quando variado de roupa, porque... quer dizer, se não torna também sempre preto, torna-se pesado.
Olha, e aparecem aqui clientes a quererem fazer penteados iguais aos do Elvis, ou não é?
Exato, exato, é, parece. É. Alguns carecas até queriam também ter cabelo para fazer esse penteado, mas não é possível. Não.
Tem aqui muitas gravatas. Isto é só da sua coleção ou é para vender também?
Não, da minha coleção.
Não vende nada?
Nada, 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 nada. Nem que eu não tenha dinheiro para tomar café. Mas tudo que está aqui, aliás, já está doado, foi doado às minhas netas. Tem uma netinha, já pertence ao clube de fãs do Elvis.
Já ouve música do Elvis, ela?
Ela chamou o Bobo Elvis.
Já que a barbearia é Elvis, o senhor se calhar é conhecido em Oliveira das Meias pelo Elvis, não?
Exatamente. Toda a gente o conhece.
Claro, não sei, Aníbal Simão, exato, é mais fácil o Elvis.
Exato, e na hora de estive a tratar de um assunto na Câmara e estava lá uma senhora que me estava a atender e eu disse, e você conhece? Eu não conheço, você já é um pistola aqui na terra.
Uma boa imagem de marca da Oliveira das Meias, não é? Então diga-me lá, estas gravatas que tem aqui vieram da América?
Vieram da América, sim.
Trouxe lá tudo.
Eu vim lá, isto é pertence mesmo, é a patente dele.
Elvis, não é?
Exatamente.
São gravatas originais.
Exatamente, de uma patente dele, que só podem ser feitas com a patente dele. Uhum. Dele, neste caso, a família agora que está, que é a filha, que é herdeira de tudo que é dele.
Gostava de a conhecer, a filha dele?
Gostava, sim. Ainda não perdi as esperanças de a conhecer.
O que é que lhe diria?
Diria que ela teve um pai fantástico, que devia ter sempre orgulho no pai, porque o pai realmente foi uma pessoa fantástica.
Se ele fosse vivo hoje em dia, eu acredito que o senhor ia aos Estados Unidos e estava certeza absoluta que o iria conhecer.
Exatamente. Ai, eu tenho certeza. E nunca sabe, até se agora, com estes programas que têm dado sobre o Elvis e sobre mim, não é? Derivado da minha paixão, não é? Nunca sabe que chega o conhecimento dela e um dia lá até ela me convida, então nunca sabe. Eu fiz isto, não foi com a intenção de vir aqui à televisão ou à rádio, não. Eu fiz isto porque gosto disto.
Sente-se bem neste ambiente, exatamente, não é? Esta é a sua praia, como se costuma dizer.
Exatamente, aqui a segunda-feira é a minha folga e eu normalmente até passo aqui, estou por aqui assim, a ver filmes, ouvir música dele, vou buscar o jornal, só vou almoçar, estou por aqui, a minha vida é aqui dentro.
Não se cansa de todo de ouvir a música dele?
Não me canso.
Houve mais alguma coisa ou tem outros gostos musicais?
Há clientes que dizem assim, epá, porque é que tu não pões... Só depois do Elvis, E às vezes para quebrar um bocado, então põe o Paul Anka, põe o Roy Orbison, que eu gosto, o Cliff Richard também, eu tenho um concerto do Cliff Richard que ele deu na Inglaterra há pouco tempo, há cerca de 4 anos, em homenagem ao Elvis. Portanto, acho que o Elvis é adorado toda a gente. E quem gosta de música, muito mais.
E dos mais modernos, gosta de alguma coisa?
Dos mais modernos.
A música dos anos 60 e 50 é mais expressiva e sentimental.
Exatamente, para mim é a melhor música. Agora faz-se muita música, mas acho que não tem aquela qualidade dos anos 50, 60, até 70.
O senhor é um romântico, já o disse, nota-se pelo seu gosto musical. Já conquistou alguma mulher ao som da música do Elvis?
Nunca. Nunca. Acho que as pessoas gostam um pouco. As mulheres gostam mais de outras músicas, talvez.
E sabe cantar?
Não sei.
Acredito, não canta.
Não sei cantar.
Nem no chuveiro canta músicas do Elvis?
Não sei cantar. Gostava de saber, se eu soubesse inglês, eu acho que tentava aprender...
Já está a tempo de aprender.
Não, com 60 anos, sim, mas acho que não vale a pena agora.
Ok, vamos então dar mais uma volta por aqui pelo seu museu, vamos chamar-lhe assim, porque tem mesmo muitas coisas, são 1000 e tal peças relacionadas com o Elvis. Tem aqui também uma fotografia da Marilyn Monroe.
Exato, aliás, eu, para mim, há 3 ícones na América. É o Elvis, a Marilyn e o Jamezinho. Foram 3 pessoas que
morreram, marcaram... todos muito jovens.
Exatamente, e acho que modificaram bastante o comportamento até das pessoas, e neste caso os americanos. O Elvis, eu tenho aqui a Marilyn, 3 ou 4 quadros da Marilyn, juntamente, porquê? Porque o Elvis, a Marilyn era mais velha que o Elvis 10 anos, e o Elvis tinha 20 e poucos anos, e tentou conquistá-la. Mas a Marlene andava mais preocupada com os Kennedy, portanto não teve tempo para o Elvis.
Olha, e tem aqui notas de dólares também com a fotografia do Elvis, não é?
Exato, comprei para a internet. Foi para a internet também dos Estados Unidos.
Ou seja, o senhor através da internet também vai fazendo umas pesquisas e o que encontra,
exatamente,
lá vai encomendando, exatamente, lá vai gastando o seu dinheiro, que era para os cigarros nestas coisas.
Exatamente, é verdade. Este quadro que aqui está... Custou-me 250 euros. Comprei através da internet. Veio do Minnesota. Aqui assim é cabelo autenticado Elvis.
Cabelo mesmo?
Dele. Aqui uma toalha, um bocado de toalha e um autógrafo dele. Tenho aqui assim o certificado comprovativo, que é aqui assim.
Naquele quadro.
Naquele quadro.
Ou seja, é tudo verdadeiro, tudo verdadeiro e comprovado.
Por baixo está o certificado, tanto em inglês e depois passado para português. Está aqui o certificado de autenticidade. Uma deixa de cabelo de Elvis, cortado em maio de 1976. Entregue pela sua fã, Robin Rosaia, autor e fundador do... Deve ser uma fundação, Old King's Things, isto é capaz, ou é um livro,
Pois tem aqui outras peças, tem velas, tem pratos, exato, tem muitos, mas mesmo muitos quadros.
Aliás, o Elvis era crente que fez uma canção dedicada à Nossa Senhora de Fátima, que se chama O Milagre do Rosário, na qual está aqui assim, é exposto.
Quando olha para estas fotografias, por exemplo, temos aqui uma dele... que diz Unforgettable Elvis, quando olha para o sorriso dele, o que é que encontra na expressão dele?
Franqueza. Ele era uma pessoa franca e era uma pessoa boa. Uma vez ele vinha com um primo lá em Memphis, não era, já era conhecido, mas não tinha atingido o apogeu dele, e estava uma senhora negra a ver um stand de automóveis de carros em segunda mão, não lá, e ele deitou a mão no ombro dela e perguntou porque é que ela estava a olhar para aquele carro, e gosta dos carros, gosta, mas não tem dinheiro. Ele enfiou-lhe o braço, entrou no stand e comprou o carro para a senhora. Então, sem a conhecer de lado nenhum.
Portanto, era uma boa alma, não é?
Era uma boa alma, exatamente. E eu acho que ele está em paz com ele e com o mundo.
Okay. O que é que mais quer destacar aqui das suas peças? Tem aqui também algumas estatuetas dele,
estatuetas,
não é?
Tem este prato de coleção.
Tem número,
tem
exato.
Número. Certificado.
Certificado da autenticidade, exatamente. Uma lembrança do Elvis, Made in USA, exatamente. Portanto, tem muitas peças originais, não é?
Muitas peças originais, exatamente. Tenho aqui esta pecinha dele que trouxe à América, que me custou $150. Acho bonita, acho fantástica.
O Elvis com um fato dourado e prateado, não é?
Exato, e com os discos de ouro lá atrás, não é?
Escusado será dizer que tem todos os discos, agora CDs. É o quê? É um boneco que...
É um boneco que trabalha com música dele.
Portanto, mas o Love Me Tender é mesmo a sua favorita, não é?
Exatamente. É porque foi a primeira canção que eu ouvi. E é uma canção de amor, não é? Uma canção... Acho que toda a gente gosta dessa canção.
Como é que foi a sua vida até hoje? Sempre teve nesta profissão? Fez outras coisas?
Eu primeiro comecei nos moldes, nasci moldes. Depois o meu pai, infelizmente, todos os anos ia para as termas para Montreal. E um dia resolvi ir para sapateiro, na ausência dele. E ele chegou das termas, deu-me uma coça e tive que ir outra vez para os moldes. E depois andava nas horas vagas, andava a aprender a barbeiro. Como eu sou uma pessoa que gosto de conversar, acho que a arte ideal para mim realmente era barbeiro, porque a pessoa conversa com o cliente e o cliente conversa connosco. Há mais liberdade, portanto, não há aquela prisão de estar numa fábrica e trabalhar ali assim, como se estivéssemos já quase na escravidão. Então pronto, vim para isto. Se quer nos moldes ganhava muito mais, com toda a certeza. Ganhava muito mais porque eu já era uma pessoa mais antiga, porque eu digo isto para colegas meus que trabalham comigo, já estão e são encarregados e ganham muito dinheiro, mas nem como o dinheiro não é tudo na vida,
e o que ganha aqui dá para viver, não?
E o que ganha aqui dá para viver, portanto penso que foi uma aposta certa que eu fiz, realmente vim para barbeiro.
Tinha dito que o seu património um dia ficará para as suas netas, suponho que tem duas, não é?
Duas, sim.
Acha que elas vão preservar da mesma maneira?
Eu penso que sim. Aliás,
vai transmitir esse amor pelo Elvis, exato, ao longo do crescimento dela.
Exato. Aliás, a minha neta mais velha fez 4 anos, já me chama Boa Elvis e ela gosta do Elvis e já pertence ao clube faz o Elvis. Agora vou meter a mais nova também, vai entrar. E vai recebendo todos os meses, a gente tem uma revistazinha que recebe, e portanto isso vai transmitindo paixão a ela. E sabendo, e ela, como ela gosta disto, ela já está aqui, às vezes vem aqui e diz que gosta disto, portanto acho que é importante.
Aníbal Simão, ou Elvis, como gosta de ser chamado, tem ainda mais 2 sonhos por cumprir: apaixonar-se outra vez e voltar a Graceland.
O Elvis de Oliveira de Azeméis, na reportagem de Fátima Pinto. Estamos com 13h49. A partir deste momento, se quiser, diz que o 239.